Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a Narrativa Autobiográfica do Fundador da Antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela Editora Antroposófica. Este é o quarto capítulo. Para a forma de vivência espiritual que naquela época eu queria embasar mais seguramente, o elemento musical veio a ter um significado de crise. No ambiente musical em que eu me encontrava, a disputa em torno de Richard Wagner vigorava nessa época de modo veemente. Durante minha infância e juventude, eu havia aproveitado toda a oportunidade para incrementar minha compreensão musical. Minha posição diante do pensar trouxe isto consigo. Para mim, o pensar tinha conteúdo por si. Ele não o recebia apenas pela percepção que o expressa. Isto, porém, conduzia como que naturalmente à vivência da figura sonora, puramente melódica como tal. O mundo dos sons, em si, era para mim a revelação de um lado essencial da realidade. O fato de o elemento musical ainda dever expressar algo além da formação tonal, como era afirmado em todas as maneiras, naquela época, pelos partidários de Wagner, parecia-me totalmente antimusical. Eu sempre fui uma pessoa sociável. Graças a isto, já fizera muitas amizades durante minha época escolar em Wiener Neustadt, e mais tarde em Viena. Nas opiniões, eu raramente concordava com esses amigos, mas isto nunca impedia que existisse intimidade e intenso estímulo mútuo nesses laços de amizade. Um desses laços fora estreitado com um jovem esplendidamente idealista. Com seus louros cabelos cacheados e olhos azuis ingênuos, ele era exatamente o tipo de jovem alemão. Ora, ele era totalmente empolgado pelo wagnerianismo. Música que existisse por si, que quisesse apenas entremear sons, era para ele um mundo antiquado de filisteus repugnantes. O que se manifestasse nos sons, como numa espécie de linguagem, era o que para ele tornava válida a figura sonora. Nós assistimos juntos a muitos concertos e muitas óperas. Sempre tínhamos opiniões divergentes. Em meus membros se depositava algo como chumbo quando a música expressiva o inflamava até o êxtase. E ele se entediava espantosamente quando ressoava música que nada quisesse senão ser música. Os debates com esse amigo se estendiam ao infinito, em longos passeios, em encontros intermináveis juntos a uma xícara de café. Ele expunha em palavras entusiasmadas suas provas de que só com Wagner teria nascido propriamente a verdadeira música. E de que todo o anterior teria sido apenas uma preparação para esse descobridor do musical. E isto me levava a manifestar minha sensação de modo bem drástico. Eu falava da barbárie de Wagner, que seria o túmulo de toda real compreensão musical. Em certas ocasiões, os debates se tornavam especialmente efusivos. Certo dia, manifestou-se em meu amigo a curiosa tendência a dirigir nossos passeios quase diários a uma viela estreita e, discutindo Wagner comigo, andar várias vezes nela para cima e para baixo. Eu estava tão absorto em nossos debates que só aos poucos me ocorreu uma luz a respeito de como ele chegara a essa tendência. À janela de uma das casas dessa viela, sentava-se, na hora de nossos passeios, uma jovem muito graciosa. Inicialmente, não havia para ele nenhuma relação com a moça, a não ser o fato de a ver quase diariamente sentada à janela e esporadicamente ter a consciência de que era para ele o olhar que ela lançava à rua. A princípio, eu só sentia como seu engajamento em prol de Wagner, já bastante fogoso, nessa viela se transformava num mar de chamas. E quando descobri qual afluente jorrava sempre ali para seu coração entusiasmado, ele também se tornou confidente nesse sentido, e eu passei a compartilhar, sentimentalmente, um dos mais delicados, belos e exaltados amores da juventude. O relacionamento não foi muito além da situação descrita. Meu amigo, que provia de uma família não afortunada, logo teve de aceitar uma modesta colocação como jornalista numa cidade provinciana. Não podia pensar em nenhuma relação mais próxima com a moça. Tampouco era suficientemente forte para dominar as situações. Durante muito tempo ainda, mantive uma ligação com ele por correspondência. Um triste eco de resignação ressoava de suas cartas. Em seu coração, continuava a viver aquilo do qual ele teve de se separar. Muito tempo depois de a vida ter encerrado minha troca de correspondência com o amigo da juventude, encontrei-me com uma pessoa da cidade onde ele ia encontrar a sua colocação como jornalista. Eu sempre lhe mantivera estima e perguntei por ele. Então a pessoa me disse, dois pontos, abre aspas. Ele teve uma vida muito difícil. Mal conseguia ganhar seu pão. Por fim se tornou escrevente em minha firma e então morreu de uma doença pulmonar. Fecha aspas. Essa informação me cortou o coração, pois eu sabia que o louro jovem idealista se havia separado de seu amor de juventude, sob a forma das circunstâncias, com o sentimento de indiferença pelo que a vida ainda lhe pudesse trazer. Ele não dava valor algum a fundamentar uma vida que não pudesse ser como o ideal que pairava à sua frente. Em nossos passeios na estreita viela. No contato com esse amigo, meu anti-wagnerianismo de então se manifestou de maneira vigorosa, mas também desempenhou nessa época um grande papel em minha vida anímica. De todos os lados, eu procurava me encontrar no elemento musical. Que nada tinha a ver com o wagnerianismo. Meu amor pela música pura cresceu durante vários anos. Minha repulsa contra a barbárie de uma música como expressão tornou-se cada vez maior. E nessa situação, eu tinha o destino de estar em ambientes sociais onde se encontravam quase que exclusivamente admiradores de Wagner. Tudo isto contribuiu bastante para mais tarde tornar bem árdua para mim, muito, a tarefa de lutar por uma compreensão de Wagner, a qual, aliás, é humanamente óbvia diante de um fenômeno tão notável de nossa cultura. Porém, esse esforço faz parte de uma época posterior de minha vida. Nesta que estou relatando, uma apresentação de Tristão, por exemplo, a qual tive de acompanhar um aluno meu, foi mortalmente tediosa para mim. Nesta época, ainda me sucedeu uma outra importante amizade de juventude. Foi por um jovem que, em tudo, era o oposto ao dos louros cabelos encaracolados. Ele se sentia um poeta. Com ele, eu também passava muito tempo em conversas estimulantes. Ele tinha grande entusiasmo por todo e qualquer elemento poético. Entregou-se precocemente a grandes tarefas. Quando nos conhecemos, já havia escrito uma tragédia, Aníbal, e muitas poesias líricas. Junto com os dois amigos, eu também frequentava os exercícios de discurso oral e exposição escrita, ministrados por Schröer na Academia Politécnica. Daí provieram, para nós três e também para muitos outros, os mais belos incentivos. Nós, jovens, podíamos apresentar o que produzíamos espiritualmente. Além disso, Schröer comentava tudo conosco e elevava nossas almas graças ao seu maravilhoso idealismo e sua nobre capacidade de entusiasmo. Frequentemente, meu amigo, que me acompanhava quando era permitido visitar Schröer em sua casa, aí sempre adquiria vida nova, ao passo que normalmente havia um tom pesado em suas manifestações. Por causa de uma cisão interior, ele não conseguia lidar com a vida. Nenhuma profissão o estimulava a ponto de ele querer assumi-la com alegria. Ele se empolgava totalmente em seu interesse poético, e além deste, não encontrava nenhuma conexão firme com a existência. Por fim, foi necessário assumir um emprego que lhe era indiferente. Com ele, eu também mantive correspondência. O fato de não poder vivenciar em sua própria arte poética uma satisfação real consumia-lhe a alma. Para ele, a vida não se preenchia com algo valoroso. Para seu sofrimento, eu tive de presenciar, tanto em suas cartas quanto em conversas, como cada vez mais se condensava nele a convicção de estar sofrendo de uma doença incurável. Nada conseguia dispersar esta suspeita infundada. Assim, um dia eu tive de receber a notícia de que o jovem, que me era bem próximo, havia dado um fim à própria vida. Uma amizade bem estreita me ligou naquela época a um jovem que viera da região alemã de Siebenburgen para a Academia Politécnica de Viena. Eu também o encontrei pela primeira vez nas aulas de exercício de Schröer, em que este proferiu uma palestra sobre o pessimismo. Tudo o que Schopenhauer havia apresentado sobre essa abordagem da vida estava contido nessa palestra. A isso se agregava a própria disposição existencial pessimista do jovem, Eu me ofereci para proferir uma palestra de revide. Refutei o pessimismo com verdadeiras palavras trovejantes. Chamei, já naquela época, Schopenhauer de gênio bitolado e fiz minhas exposições culminarem na sentença, dois pontos, abre aspas. Se o senhor palestrante tivesse razão sobre o pessimismo, eu preferiria ser a tábua onde meus pés pisam do que um ser humano. Fecha aspas. Esta expressão foi, por muito tempo, repetida como escárnio a meu respeito em meu círculo de amizades, mas fez do jovem pessimista e de mim amigos intimamente ligados. Passávamos muito tempo juntos. Ele também se sentia poeta e frequentemente eu passava muitas horas sentado com ele, em seu quarto, ouvindo prazerosamente a leitura de suas poesias. Ele também vinha ao encontro de meus esforços espirituais de então com um interesse caloroso, apesar de ser menos estimulado a isto pelas coisas com as quais eu me ocupava do que por seu afeto pessoal por mim. Cultivou várias belas amizades e também o amor juvenil. Precisava disto para sua vida, que era bem difícil. Havia frequentado a escola em Hermannstadt, na qualidade de jovem pobre, e lá já tivera de se sustentar com aulas particulares. Teve então a genial ideia de continuar a ensinar seus alunos particulares por correspondência de Viena. As ciências universitárias pouco o interessavam. Mesmo assim, resolveu submeter-se a um exame de química. Nunca estivera numa aula de química, nem lera livro sobre essa matéria. Na última noite antes da prova, um amigo leu para ele um extrato de toda a matéria. Ele acabou caindo no sono. Apesar disso, foi com seu amigo para o exame. Antes, ambos foram brilhantemente reprovados. Esse jovem tinha uma confiança ilimitada em mim. Durante certo tempo, tratou-me quase como um confessor. Estendia diante de minha alma uma vida interessante, a miúde tingida de tristeza, entusiasmada por tudo o que fosse belo. Trazia-me tanta amizade e afeto que realmente era difícil não desiludi-lo amargamente, uma vez ou outra. Isto acontecia pelo fato de, frequentemente, ele crer que eu não lhe dava suficientemente atenção. Mas isto não podia mesmo ser diferente, pois eu tinha tantos outros círculos de interesse pelos quais ele não tinha nenhuma compreensão objetiva. No entanto, tudo isso contribuía, no final das contas, apenas para que a amizade se estreitasse cada vez mais. Todo verão, ele passava as férias em Hermannstadt. Ali reunia novamente alunos a fim de ensiná-los por correspondência de Viena durante o ano. Então eu sempre recebia longas cartas suas. Ele sofria com o fato de eu raramente ou mesmo nunca respondê-las. Mas quando retornava a Viena no outono, saltava ao meu encontro como um menino, e a vida conjunta recomeçava. Graças a ele, eu pude me relacionar com muitas pessoas naquela época. Ele gostava muito de me apresentar a todas as pessoas com quem se relacionava, e eu estava sedento de contatos humanos. Esse amigo introduziu-me em minha vida muita coisa que me dava alegria e calor. Essa amizade permaneceu por toda a vida, até a morte do amigo, ocorrida há poucos anos. Atravessou algumas tempestades existenciais e eu ainda terei muito a dizer sobre ela. Na consciência retrospectiva, emergem muitos elementos de relações humanas e de vida que ainda hoje têm, na alma, plena existência em sensações de amor e gratidão. Aqui não posso descrever tudo em detalhes e tenho de omitir muito do que me era próximo e permanece próximo justamente na vivência pessoal. Minhas amizades de juventude, na época que relato agora, tiveram uma relação curiosa com a constituição de minha vida. Elas me forçavam a uma série de, a uma espécie, perdão, de vida dupla da alma. A luta com os enigmas do conhecimento, que naquela época preenchia centralmente minha alma, por certo, sempre encontrava em meus amigos um forte interesse, mas pouca colaboração ativa. Eu ficava bastante solitário na vivência desses enigmas. Em contrapartida, eu mesmo compartilhava plenamente de tudo o que surgia na vida de meus amigos. Assim, duas correntes vitais seguiam em mim, uma ao lado da outra, uma seguida por mim como um peregrino solitário, e a outra que eu percorria em vivaz convivência com pessoas queridas. Mas também as vivências do segundo tipo eram, em muitos casos, de significado profundo e duradoura para o meu desenvolvimento. Aqui devo lembrar especialmente de um amigo que já fora meu colega em Weiner-Neustadt. Nessa época, porém, ele estava distante de mim. Apenas em Viena, onde inicialmente me visitava frequentemente e mais tarde se tornou funcionário público, ele se aproximou. No entanto, já em Weiner-Neustadt, sem que existisse um relacionamento externo, ele tivera uma importância para minha vida. Certa vez eu estava junto com ele numa aula de ginástica. Enquanto se exercitava e eu não tinha o que fazer, ele deixou um livro ao meu lado. Era o livro de Heine, 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 sobre a escola romântica e a história da filosofia na Alemanha. Eu dei uma olhada. Isto se tornou um motivo para que eu próprio lesse o livro. Recebi muitos incentivos dessa leitura, mas me coloquei em intensa oposição à maneira como Heine tratava o conteúdo de vida que me era próximo. Na observação de uma mentalidade e de uma direção sentimental completamente opostas às que se formavam em mim, residia um forte estímulo à reflexão própria sobre a orientação existencial interna, que, segundo minhas disposições anímicas, me era necessária. Referindo-me ao livro, conversei então com o colega. Nisto, a vida interior de sua alma veio à tona, fato que levou mais tarde a fundamentação de uma amizade duradoura. Ele era uma pessoa fechada, que se abria apenas a poucos. A maioria das pessoas o considerava esquisito. Diante dos poucos aos quais queria se abrir, ele se tornava bem comunicativo, especialmente em cartas. Considerava-se um homem chamado a ser poeta por disposição interior. era de opinião de que trazia uma grande riqueza em sua alma. Tinha também a tendência de entabular relações sonhadoras com outras pessoas, especialmente com personalidades femininas, em vez de realmente selar essas relações externamente. Às vezes ficava próximo de estabelecer essa relação, mas não conseguia torná-la uma vivência real. Em conversas comigo, revivia seus sonhos com tal intimidade e entusiasmo que pareciam realidades. Nessa situação, não podia deixar de acontecer de ter sentimentos amargos quando os sonhos se desvaneciam mais uma vez. Isso resultava, em seu caso, numa vida anímica que não tinha o mínimo a ver com sua existência exterior. E essa vida era-lhe, por sua vez, objeto de aflitiva auto-observações, cujo reflexo estava contido em muitas cartas a mim dirigidas e em conversas. Assim, certa vez me escreveu uma longa explicação de como, para ele, tanto a menor quanto a maior vivência se transformava interiormente em símbolo, e como ele vivia com tais símbolos. Eu nutria afeto por esse amigo, e com afeto ingressava em seus sonhos, apesar de sempre ter em sua companhia o sentimento de estarmos nos movimentando nas nuvens e não termos chão algum. Para mim, que incessantemente me empenhava em justamente buscar as bases sólidas da vida no conhecimento, essa era uma vivência curiosa. Eu sempre tinha novamente de sair de minha própria natureza e como que pular para dentro de uma outra pele ao me encontrar com esse amigo. Ele gostava de conviver comigo. Por vezes também entabulava amplas abordagens teóricas sobre a diversidade de nossas naturezas. Mal suspeitava quão pouco nossos pensamentos coincidiam, pois o sentimento de amizade ultrapassava todos eles. Com outro colega de Wiener Neustadt, sucedeu-me a mesma coisa. Ele estava na série imediatamente abaixo da minha no colégio científico, e só nos aproximamos quando ele veio para a Academia Politécnica de Viena um ano depois de mim. Aí, porém, ficávamos bastante juntos. Tampouco ele participava daquilo que me movia interiormente no âmbito do conhecimento. Ele estudava química. As opiniões científico-naturais com que se defrontava o impediam, naquela época, no relacionamento comigo, de se comportar senão lançando dúvidas quanto à visão espiritual que me preenchia. Mais tarde na vida, eu constatei, junto a esse amigo, quão próximo ele já estava naquela época, em seu ser mais íntimo, de minha concepção anímica. Mas naquele tempo ele não permitia que esse ser mais íntimo viesse à tona. E assim nossos longos e vivazes debates se tornaram para mim uma luta contra o materialismo. Ele sempre opunha à minha confissão em prol do conteúdo espiritual do mundo todas as refutações pretensamente decorrentes da ciência natural. Naquela época, eu já tinha de fazer valer todos os meus argumentos a fim de expulsar de campo as objeções provenientes da mentalidade materialista, contra um conhecimento do mundo pautado pelo espírito. Certa vez, O debate transcorreu com grande vivacidade. Todos os dias, após frequentar as aulas, meu amigo viajava de Viena para sua residência, que permanecera em Weiner-Neustadt. Frequentemente, eu o acompanhava pela Alligasse de Viena até a estação ferroviária da zona rural. Pois bem, dois pontos. Certo dia, havíamos chegado a uma espécie de culminação no debate do materialismo quando chegamos à estação e o trem já estava para partir. Então eu resumi nas seguintes palavras o que ainda tinha a dizer. Dois pontos. Abre aspas. Portanto, você afirma que ao dizer eu penso, isto seria apenas o efeito necessário dos processos de seu sistema nervoso cerebral. Apenas esses processos seriam realidade. E o mesmo ocorreria ao dizer: eu vejo isto ou aquilo, eu ando, etc. Mas veja, você não diz: meu cérebro pensa, meu cérebro vê isto ou aquilo, meu cérebro anda. Deveria corrigir sua maneira de falar se realmente tivesse chegado à conclusão de que o que você afirma, teoricamente, é verdadeiro. Não obstante, ao falar do eu, você está efetivamente mentindo. Porém, não consegue senão seguir seu instinto sadio contra as insinuações de sua teoria. Você experimenta uma situação factual diversa daquela postulada por sua teoria. Sua consciência desmente suas mentiras teóricas. Fecha aspas. O amigo sacudiu a cabeça. Ele não tinha mais tempo para uma objeção. Eu caminhei sozinho de volta e só pude refletir. Como a objeção contra o materialismo, nessa forma grosseira, não correspondia a uma filosofia especialmente exata. Mas, naquele instante, 5 minutos antes da partida do trem, realmente me importava menos fornecer uma demonstração perfeitamente filosófica do que dar expressão a minha segura experiência interna da natureza do eu humano. Para mim, esse eu era uma vivência interiormente panorâmica de uma realidade existente nele mesmo. Essa realidade não me parecia menos óbvia do que qualquer uma reconhecida pelo materialismo. Porém, nela não há absolutamente nada de material. Descobrir essa realidade e espiritualidade do eu ajudou-me nos anos seguintes a transpor todas as tentações do materialismo. Eu sabia. Dois pontos. O eu é inabalável. E para mim ficava claro que não conhece. Perdão, e para mim ficava claro que não conhece o eu quem o considera uma forma de manifestação, um resultado de outros processos. O fato de ter isto como contemplação interna, espiritual, era o que eu queria expressar diante do amigo. Nós nos confrontamos muito ainda nesse campo, mas na visão geral da vida, tínhamos tantas sensações idênticas que na relação pessoal, a veemência de nossas lutas teóricas nunca se transformou em desentendimento. Por menor que fosse. Nessa época, eu me aprofundei mais na vida estudantil de Viena. Tornei-me membro do Grêmio Literário Alemão da Academia Politécnica. Em assembleias e reuniões menores, eram amplamente discutidos acontecimentos políticos e culturais da época. As discussões permitiam trazer à tona todos os pontos de vista possíveis e impossíveis que os jovens pudessem ter. Especialmente quando se tratava de eleger funcionários, as opiniões estavam em choque violento. Era, ao mesmo tempo, estimulante e excitante observar o que se passava entre a juventude quanto aos acontecimentos na vida pública da Áustria. Foi a época em que os partidos nacionalistas se formavam, cada vez mais nitidamente. Tudo o que mais tarde levou ao esfacelamento do império na Áustria, revelando suas consequências após a Primeira Guerra Mundial, podia ser presenciado em seus germes. Primeira aqui está entre chaves, obviamente, porque Rudolf Steiner morreu antes da segunda. Fim da parte do leitor. Inicialmente, eu havia sido eleito bibliotecário do Grêmio. Como tal, descobria todos os possíveis autores cujos livros eu acreditava pudessem ser de valor para a biblioteca estudantil. A esses autores eu escrevia cartas solicitando doações. Frequentemente preparava, em uma semana, mais de 100 dessas cartas. Graças a Deus e a esse meu trabalho, a biblioteca cresceu rapidamente. Para mim, no entanto, o assunto tinha um efeito secundário. Dois pontos. Com isso, eu tinha a possibilidade de vir a conhecer, numa maior abrangência, a literatura científica, artística, histórico-cultural e política da época. Eu era um voraz leitor dos livros doados. Posteriormente, fui eleito presidente do Grêmio Literário. Esse, no entanto, era para mim um difícil cargo, pois eu me defrontava com uma grande série de pontos de vista partidários e em todos eles via a relativa justificativa. Além disso, os membros dos diversos partidos se dirigiam a mim. Cada um queria convencer-me de que apenas seu partido tinha razão. Quando eu for eleito, todos os partidos se haviam sintonizado em meu favor, pois até então tinham apenas ouvido como eu me havia posicionado nas assembleias em prol do que era justo. Após meio ano de minha presidência, todos votaram contra mim, pois nesse ínterim haviam descoberto que eu não podia dar razão a nenhum partido com a intensidade que cada qual queria. Meu impulso de sociabilidade encontrou farta satisfação no Grêmio Literário e também foi desperto o interesse por mais círculos da vida pública, graças aos reflexos de seus processos na vida comunitária estudantil. Naquela época, eu assisti a vários interessantes debates parlamentares na galeria da Câmara dos Representantes e da Câmara dos Pares do Império. Além das medidas parlamentares, com seus efeitos frequentemente profundos sobre a vida, interessava-me em especial as personalidades dos representantes. A cada ano se sentava no canto de sua bancada, como um dos principais oradores em matéria de orçamento, o perspicaz filósofo Bartolomeu Carneri. Suas palavras saraivavam contundentes acusações contra o ministério Tafel, formando uma defesa do germanismo na Áustria. Lá estava Ernst von Plehner, o seco orador, a autoridade indiscutível em questões financeiras. As pessoas congelavam quando ele, com frieza calculista, criticava os gastos do ministro das Finanças, Dunayevski. Lá estava o ruteno, Tomás Zuk, tonitruando contra a política das nacionalidades. Tinha-se a sensação de que lhe importava encontrar uma palavra especialmente bem cunhada para o momento, a fim de nutrir as antipatias com relação aos ministros. Lá discursava o clérigo Lienbacher, soletra-se Lienbacher. Lienbacher, astuto como um camponês, sempre inteligente, sua cabeça um pouco inclinada para a frente mostrava que suas palavras eram a projeção de palavras impregnadas de iluminismo. Lá discursava à sua maneira incisiva o jovem tcheco Gregor. Diante dele tinha-se a sensação de defrontar um semidemagogo. Lá estava Rieger, Rieger, dos velhos tchecos, incorporando de modo profundamente característico o tchequismo que se vinha formando há muito tempo e que na segunda metade do século XIX havia chegado à consciência de si. Um homem autossuficiente como poucos, com enorme vigor anímico e sustentado por uma vontade firme. Do lado direito, discursava Otto Hausner, no meio das bancadas dos poloneses. A miúde limitava-se a expor, com espírito, frutos de suas leituras. Muitas vezes enviando com prazer flechadas objetivamente justificadas com todas as direções da câmara. Um de seus olhos, autossatisfeito, mas inteligente, cintilava atrás de um monóculo, e o outro parecia dizer constantemente um alegre, entre aspas, sim, àquele que cintilava. Um orador que já naquele tempo, às vezes, também encontrava palavras proféticas em relação ao futuro da Áustria. As pessoas deveriam ler hoje o que ele disse naquela época. Ficariam admiradas com sua perspicácia. Naquela ocasião, zombava-se até de muita coisa que décadas depois se transformou em amarga seriedade. Fim do quarto capítulo.